A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
Olá, amigos, estamos começando mais um Trilha das Artes e hoje você acompanha a minha conversa com a atriz Denise Fraga, que está em turnê pelo Brasil com seu último trabalho, Galileu Galilei, obra do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Na trilha, vamos ouvir as suas sugestões musicais. Começamos por Pearl Jam, Come Back.
If I keep holding out, will the light shine through under this broken roof? It's only rain that I feel. I've been wishing out the day. Oh, 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 come back.
Denise, Galileu Galilei é a segunda obra de Brecht encenada por você. Antes você levou aos palcos A Alma Boa de Sete Swan. Esse namoro com Brecht tá rendendo, né?
Acho que o Galileu, na verdade, ele é já fruto do Alma Boa, né? Porque quando eu li o Alma Boa, eu fiquei com esse desespero por dizer. Eu acho que talvez tenha sido a primeira peça onde eu tive essa síndrome, que agora eu falo que rege todas as minhas escolhas de trabalho, que eu falo que é quase como se alguém tivesse me contado uma fofoca que eu preciso propagar. Quando eu leio um negócio que eu preciso dizer. E o Alma Boa me deu isso. E eu acho que isso, André, é uma força motriz para você estar em cena muito grande. Você fazer qualquer peça, nós somos atores, você sabe disso, é uma felicidade. Mas você estar em cena, se apropriando das palavras de um autor e as tomando para si, né? Para alguma coisa que você queira dizer realmente. Ai, dá muito gosto de estar ali, dá muito gosto de fazer se entender, de estar no teatro, de propagar aquela ideia. E eu tive esse caso de amor com o Brecht no Alma Boa.
Né? Ele é um propagador de ideias.
Exatamente.
Né?
E ele tem um negócio que eu acho que eu me identifico muito. Inclusive, ele escreve nos diários lá dele essa frase: divertir para comunicar. Essa coisa da minha trajetória através da comédia, do humor, as pessoas às vezes... Mas eu digo que eu confio no humor. Mais do que gostar de ser uma atriz cômica, eu acredito que o humor é um grande e potente agente de reflexão, de comunicação. Você pode falar qualquer coisa de uma forma bem-humorada. A coisa tem uma eficácia muito grande. E eu acho que você só ri do que você compreende. Quando você faz a coisa com humor e ironia, e Brecht é meio o rei disso, você aciona as ideias. Você está tendo ali quase que um atestado de compreensão. Ele usa essas coisas que ele sabe que captura o público, para pôr uma pulga atrás da orelha. E o que eu acho que eu mais gosto dele é que ele não fecha a questão. Ele deixa a gente ampliado, em dúvida, em questão, em contradição, como ele mesmo. Eu acho que ele era um ser que vivia em contradição, né? As perguntas dele para a humanidade sempre são nesse sentido.
Aliás, existe um monólogo, né, em Galileu Galilei, que ressalta a importância da dúvida, né? A nossa percepção de mundo, né?
É lindo.
Fala um pouquinho disso.
O Galileu chama de a nossa nova arte da dúvida, né? De você questionar o que está estabelecido, que foi o que o próprio Galileu fez, foi o que o Brecht fez a vida inteira, né? É óbvio que o Brecht se identificava com Galileu, não é à toa que foi a única biografia que ele escreveu e ele fez três versões dela durante a vida. Ele morreu ensaiando a última versão e ele foi acrescentando esse monólogo final, por exemplo, que ele fala a nossa nova arte da dúvida encantou o grande público, que arrancou o telescópio das nossas mãos para apontá-lo para os seus carrascos. Entretanto, esses homens poderosos nos cobriram de ameaças e ofertas de suborno irresistíveis para as almas fracas. Ele fala, nesta hora, a firmeza de um homem poderia ter causado grandes abalos. né? E aí que ele questiona, seremos ainda cientistas se nos desligamos da multidão? Ele escreveu isso depois da bomba atômica. Por isso que ele fala, eu acredito que a única finalidade da ciência está em aliviar a canseira da existência humana. E isso aí serve para qualquer... Você precisa ver o que a Cibele fez no espetáculo, porque... Ah, era difícil, até difícil falar isso aqui agora, porque eu sempre me lembro dessa hora, porque a Cibele, quando eu resolvi fazer o Galileu, eu.
Vamos falar sobre isso, porque...
Claro,
mas eu queria comentar isso, porque, na verdade, isso, numa proposta de encenação de um texto de Brecht, é perfeitamente cabível, né? Já que você aí... garante um pouco esse efeito do distanciamento, que era o que ele defendia. Mas isso tem sido também, digamos, uma tendência no teatro, ou seja, uma novidade até, o tal do gênero branco, né? Ou seja, atrizes, mulheres, que interpretam personagens masculinos, como aconteceu recentemente com a...
Vera Holtz.
A Vera Holtz interpretando Timon. No teu caso... Isso pouco importa?
Na verdade, eu vou te falar, a coisa do gênero, é engraçado que isso tomou uma proporção depois que a gente estreou, que eu falei, nossa, que legal, eu tive uma intuição. Na verdade, o que eu queria era dizer o que essa peça diz. Eu precisava dizer. Quando eu li o Galileu, eu fiquei louca, porque eu queria dizer esse texto. Porque eu acho que todos nós, em maior ou menor instância, nós temos que negar nossas verdades para não ir para diversas fogueiras. E o que eu fico pensando é que a peça, ela faz a gente refletir muito sobre o quanto que perdemos de nós mesmos por isso, o quanto a humanidade perde na medida em que a gente vive numa sociedade pautada pelo poder e o poder que estabelece a verdade. No nosso caso, a gente vive numa sociedade que ganha é o que rende. Eu acho que o nosso maior jugo é o poder econômico. Você deixa aquele projeto que se faria muito melhor para a humanidade na gaveta e põe aquele mais rentável para ser feito. O que a peça fala é que ela te recruta para você ainda, mesmo que trabalhando num esquema corporativo super severo e cruel, mesmo subjugado a todo o poder econômico, mesmo tendo negado, mesmo tendo se vendido, o Galileu escreveu Os Discorsi, que foi a obra mais importante dele para a ciência, escondido na prisão domiciliar e depois conseguiu que fosse publicado na Holanda. Na hora que ele fala isso para o Andrea, que é o discípulo dele, que fez uma cópia escondida, ele fala, então foi um plano. E nós achamos que o senhor tinha mudado de lado. E ele fala, não foi um plano. Eu neguei porque eu tive medo. Mas... mesmo depois do medo, mesmo de se sentir fracassado, ainda assim, ele continuou a escrever, porque ele não podia deixar de ser Galileu. A natureza dele não impediu ele de ainda estar em dia com seus princípios e seus ideais. Talvez seja esse ingrediente que mais me interessasse por eu querer fazer. E aí, quando a Cibele topou, a Cibele... compreendeu essa questão de ser uma mulher, uma atriz de complexão leve, que sou, querer fazer um homem corpulento, que adora comer.
Mas por que você queria dizer isso? Você já antevia os acontecimentos políticos?
Não,
por exemplo, tudo isso tem a ver, claro, com muitas questões da vida, do mundo, mas sobretudo com o nosso momento político atual, né?
Eu tenho 5 anos nesse projeto, quer dizer, não era exatamente pela atualidade. Mas assim, eu acho que essa peça é atual em qualquer época. Eu acho que a gente vive, sem dúvida nenhuma, uma confusão. Nós vimos os nossos ideais, né, balançados nos últimos anos. Não era exatamente com fundo político que eu queria montar. Mas está trazendo Brecht nesta hora. Brecht ajuda a gente a pensar. Ele não tem medo de te esgarçar ali como espectador para um lado e para o outro, e você falar, mas por um outro lado, ele te ajuda a saber ponderar, a saber reconhecer lados. Eu consegui levar de novo Brecht com esse sangue nos olhos, porque eu quero que as pessoas vejam o que eu vi, assim como Galileu. É engraçado, eu me sinto identificada com ambos. Uhum. Porque eu conhecia o texto, adorava o texto, mas eu nunca tinha lido a biografia do Galileu. Uhum. E é incrível, dá para entender direitinho por que o Brecht se identificava. Uhum. Porque ele realmente foi um revolucionário no seu tempo, um revolucionário torto. Uhum. Ele é um anti-herói, ele é um herói que não existe, porque ele era completamente conchavado com o poder, ele era completamente conchavado com a igreja, ele achou que, assim sendo, ele faria todo mundo ver o que ele via, e não era bem assim. Quer dizer, ele não era o que é bonito, que ele é um personagem torto. Brecht põe ele torto. Ele fala, eu gosto de comer bem. É comendo bem que eu tenho as melhores ideias. Uhum. E como que eu tomo meu vinho bom sendo fiel aos meus ideais? Uhum. Eu acho essa uma questão completamente cotidiana de todos nós. Como a gente toma nosso vinho bom sendo fiel aos nossos ideais? E aí não vamos nem falar, porque é completamente propícia ao momento.
Bom, na sequência vamos ouvir mais uma sugestão musical de Denise Fraga e em seguida a gente faz um breve intervalo. Não saia daí. Para você, Kevin Johansen, Anoche Soñé Contigo.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia por cosas no resueltas? Con toda esta energía casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo. Que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, no te cuesta nada más que tiempo. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo.
anoche soñé contigo.